Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu queria fazer uma análise dos resultados da balança comercial do país no mês de abril, mas antes eu queria, como senador pelo Rio de Janeiro, demonstrar o meu contentamento pela eleição do escritor e jornalista Merval Pereira para a Academia Brasileira de Letras. A cadeira 31 de Merval Pereira foi ocupada por expoentes da cultura brasileira, como Guimarães Júnior, seu fundador, João Ribeiro, Paulo Setúbal, Cassiano Ricardo, José Cândido de Carvalho e Geraldo França de Lima. Merval Pereira vai substituir o saudoso médico e poeta Moacir Scliar. Merval Pereira é carioca de 61 anos, é comentarista do canal de notícias da Globo News e da Rádio CBN. Também é colunista do jornal O Globo, que lhe acolheu em 1968 como repórter estagiário, tendo exercido o cargo de editor nacional, editor-chefe, diretor da sucursal de Brasília, diretor de redação e executivo da Infoglobo. Foi diretor jornalístico da mídia impressa e da Rádio das Organizações Globo. De 1983 a 1985, trabalhou na revista Veja, quando foi chefe das sucursais de Brasília e do Rio de Janeiro e editor nacional em São Paulo. Nesse período, ganhou 3 prêmios Abril. Também foi diretor executivo do Jornal do Brasil. Em 1979, recebeu o prêmio ESSO pela série de reportagens A Segunda Guerra, Sucessão de Geisel, publicado no Jornal de Brasília e escrito em parceria com o então editor do jornal André Gustavo Stamps. A série transformou-se em livro, com o mesmo nome, editado pela Brasiliense, considerado referência para estudos da época e citado por brasilianistas como Thomas Skidmore. Merval Pereira também escreveu Lulismo no Poder, da editora Record, além de ter participado como coautor e prefacista de outras obras literárias. Em 2009, recebeu o Prêmio Maria Morse Cabot da Universidade de Colômbia de Excelência Jornalística, a mais importante premiação internacional do jornalismo das Américas. Merval Pereira é especialista em política internacional pela Universidade Stanford, como único bolsista da América Latina da John Knight Fellowship. Tem curso de gestão de empresas no INSEAD na França. Senhor presidente, é com base em sua exitosa carreira de escritor que os pares da Academia Brasileira de Letras resolveram elevar Merval Pereira à categoria de imortal. A Academia, com essa decisão, mantém viva a tradição de recepcionar em seu plenário grandes jornalistas. Tradição é iniciada em sua fundação, como também político, memorialista, diplomata e jurista Joaquim Nabuco. Eu quero parabenizar a Academia Brasileira de Letras por ter Merval Pereira em seus quadros. Eu queria também, senhor presidente, mencionar artigo publicado no jornal Globo de segunda-feira, Real Discriminação, de autoria do pastor evangélico Marcos Pereira. Ele faz um trabalho da maior importância no Rio de Janeiro, na área de recuperação de drogados, de pessoas viciadas, e seu trabalho vem sendo reconhecido, não somente no Rio, mas em todos os estados do Brasil e até mesmo em países de fora. Por essa razão, eu quero cumprimentar o pastor Marcos Pereira e desejar que ele continue a sua obra da maior importância para a área social do estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, eu queria fazer um levantamento, em uma parte, sobre os resultados da balança comercial publicados no mês de abril. Esses resultados confirmam tendências de aumento de receitas com exportação e das despesas com importações, de manutenção e da diversificação da pauta de produtos exportados e de mercados consumidores, e da consolidação de maior participação dos produtos primários em relação aos industrializados na geração das receitas de exportação. No mês de abril, senhor presidente, o Brasil obteve cerca de 20 bilhões de dólares com exportações, o que representa aumentos de aproximadamente 40% em relação ao mesmo mês de 2010 e 16% sobre março deste ano. As despesas com importação totalizaram 18 bilhões de dólares, ampliando-se em quase 40% quando comparado ao resultado de abril do ano passado e em 14% ante março desse último. Registrou-se, assim, um superávit comercial da ordem de aproximadamente US$ 2 bilhões, incremento de 45% sobre abril de 2010 e de 20% sobre março de 2011. As contas do comércio exterior do país registram valores recordes de geração de receita, com exportação de produtos básicos de cerca de US$ 10 bilhões e de semi-manufaturados de US$ 2 bilhões e 600 milhões. Produtos manufaturados, por sua vez, foram responsáveis pelas receitas de ordem de US$ 7 bilhões. Sobre o mesmo mês do ano passado, verificou-se crescimento de 20% na receita de manufaturados e cerca de 55% na receita de básicos e 42% de semifaturados. As exportações brasileiras continuam avançando nos blocos econômicos. Em termos percentuais, o mais expressivo aumento foi verificado na África, com crescimento de 81%. A União Europeia importou 42% a mais. As vendas para a Ásia cresceram 44%, com destaque para as exportações para a China, com aumento de 63%. Para a Europa Oriental, a expansão foi de 45%. No Mercosul, senhor presidente, a venda de produtos brasileiros gerou 36% a mais de receita. A América Latina, excluindo o Mercosul, aumentou suas compras no Brasil em 26%. As receitas com exportações para o Oriente Médio cresceram 18% e para os Estados Unidos, o segundo maior comprador individual do Brasil, em 22%. No primeiro quadrimestre de 2011, as exportações geraram receitas de recorde de US$ 71 bilhões, avançando em cerca de 31% sobre o igual período do ano passado. As importações também cresceram aproximadamente 27% ante o acumulado nos meses de janeiro a março de 2010, atingindo cerca de US$ 66 bilhões. Os produtos manufaturados, na mesma comparação temporal, geraram quase 16% a mais de receita, contra crescimentos robustos dos básicos, de ordem de 47% e de 32% para os semimanufaturados. Senhor presidente, apesar da defasagem de câmbio estimada pelo mercado em pelo menos 20%, especialmente apesar da carga tributária que está sujeito o parque produtivo industrial do país, esses números revelam uma notável e, para muitos, surpreendente dinâmica do setor exportador. Alguns analistas, entretanto, e eu me incluo entre eles, demonstram certa preocupação com o ganho de peso das receitas com exportação de produtos básicos em relação a manufaturados, vinculando esse fato ao estabelecimento de um processo de perda de competitividade industrial do Brasil no mercado externo. O certo é que as receitas de exportações estão historicamente robustas graças à aquecida demanda mundial por commodities, principalmente da Ásia e, em particular, da China, o que eleva o resultado tanto pelo lado da quantidade que pelo preço. E o Brasil se aproveita dessa circunstância, considerando que é líder mundial em competitividade exatamente na produção de itens, que tem liderado as altas da demanda e o preço no mercado internacional, ou seja, minerais ferrosos e produtos agrícolas. Ser grande exportador de produtos primários é vocação do país e é do interesse dos países continuar ampliando seus mercados no exterior. Duas questões, entretanto, merecem atenção. A primeira concerne a transitoriedade ou não dos níveis de demanda e preço de produtos primários. Se houver acaso apenas redução de receita de exportação de primários, reconduzindo a relação de peso entre estes e os manufaturados para níveis antes do ciclo de crescimento econômico global, seria concluir pelo ganho da competitividade brasileira? Seguramente não. E isso leva à segunda questão, atinente às condições gerais de competitividade da indústria nacional e, por conseguinte, às suas potencialidades em um hipotético contexto de custo mais baixo e a carga tributária menos onerada. Certamente, o superávit comercial seria bem mais vigoroso. Haveria, portanto, mais empregos, mais renda e mais prosperidade para os brasileiros. Portanto, senhor presidente, as condições da balança comercial são de estabilidade em termos de suas principais tendências. Ainda que se trate de uma situação vantajosa para o país, é prudente que se realizem esforços para fortalecer a competitividade do parque industrial brasileiro, particularmente da indústria intensiva de mão de obra, por meio de iniciativas que visem a redução do custo Brasil, em especial aquelas de natureza tributária. O governo tem anunciado, senhor presidente, algumas medidas para desonerar o custo Brasil, entre elas a desoneração da folha. É importante que isso venha ocorrer o mais rápido possível, porque os números já mostram que realmente alguns setores industriais estão tendo dificuldade de sobreviver, não somente por perder o seu mercado de exportação, mas também pela concorrência desleal que vem sofrendo de alguns produtos manufaturados de produtos da Ásia. Com a honra da palavra ao senador Cristóvão Buarque.
Senador Dornelles, seu discurso me provoca em dois sentidos, e os dois positivamente. Primeiro, é uma referência à eleição do Merval Pereira para a Academia Brasileira de Letras. Eu fico satisfeito que o senhor tenha trazido esse assunto, que de fato representa a participação do jornalismo, mais uma vez, como já tivemos o famoso Castelinho, nosso querido Castelinho, que foi membro da Academia por muitos anos. Eu mando os parabéns não apenas ao Merval, mas sobretudo à Academia inteira por ter eleito esse grande jornalista. Segundo, sobre a economia. Eu creio que os dados que foram divulgados sexta-feira permitem a observação de alguns fatos alvissareiros. Primeiro, e eu confesso até para minha surpresa, que eu estava temendo, o governo parece que está levando bem a ideia da responsabilidade ao mesmo tempo com a inflação e com o crescimento. Não caiu na tentação de taxas de juros muito altas, não caiu na tentação de privilegiar a luta contra a inflação em troca do crescimento, que eu próprio, em alguns momentos, chego a desejar, porque considero que pior do que a inflação não existe nada para desarticular a sociedade e prejudicar os pobres. Agora, apesar dessa posição alvissareira, eu li os fatos com algumas preocupações. A primeira preocupação ainda é o câmbio. Ainda não resolvemos o problema do câmbio, que é muito bom para nós, consumidores de bens estrangeiros, mas é ameaçador ao nosso setor industrial e que pode ser uma das causas do processo de desindustrialização que pode tomar conta do Brasil. Até porque nos prejudica a exportação dos bens primários e dos bens industriais simples, e nós não estamos conseguindo saltar para a industrialização de bens sofisticados de alta tecnologia, que seria a grande industrialização. O segundo ponto é que, se a gente olhar bem os dados, o nível de investimento cresceu menos do que o PIB. E quando o nível de investimento cresce menos que o PIB, alguma coisa lá na frente vai ameaçar o crescimento. Terceiro é que a gente percebe que os gastos privados diminuíram, ou seja, cresceram mais lentamente, o que é necessário para controlar a inflação, mas que os gastos públicos cresceram mais do que os gastos privados. Ou seja, os gastos públicos estão indo mais depressa do que o consumo da população. Quarto, é uma preocupação que eu tenho com os limites ecológicos ao crescimento. Quando eu falo limites ecológicos, eu não falo apenas no limite da atmosfera, do aquecimento. Eu falo o limite, por exemplo, de colocar todos os carros produzidos dentro das ruas das cidades brasileiras. Estamos chegando a um esgotamento, que a gente pode chamar ecológico, eu até posso chamar de geométrico, porque começa a termos um problema. Os carros não cabem mais nas ruas. E isso pode ameaçar a indústria automobilística se ela não se reciclar. E, finalmente, para não tomar, inclusive, tempo do seu discurso, o problema da competitividade. Na semana passada, e o senador Armando Monteiro falou aqui, nós tivemos a lista de competitividade por países e o Brasil está numa posição muito inferior ao que deveria, tanto por razões da logística, da infraestrutura, por questão de qualidade da educação também. Então, eu fico muito satisfeito, senhor, ter trazido aqui o assunto da economia, conforme foram divulgados na sexta-feira. Estou de acordo que há fatos alvissareiros de que o governo está conseguindo casar bem a política monetária e a política bancária com o crescimento, lutando contra a inflação sem prejudicar o crescimento, mas eu fiz questão de levantar esses pontos que me preocupam. E se nós não cuidarmos deles, daqui a alguns meses ou anos, não vamos ter fatos alvissareiros como tivemos esses que o senhor está mostrando hoje.
Senhor presidente, senador Paí, tem tempo ainda para responder. Senador
Vossa Cristóvão, Excelência, põe de 7 minutos ainda.
Primeiro, fico extremamente honrado com a parte de Vossa Excelência. Eu considero, senador, que a política que o governo vem conduzindo com muita competência a sua política econômica e financeira. O Ministério da Fazenda tem atuado com muita serenidade, tem mostrado que não pode haver crescimento econômico com geração de renda, geração de emprego dentro de um quadro inflacionário, e tem demonstrado que ele não poderá descuidar um minuto de adotar políticas que visem conter o surto inflacionário. Mas, de outro lado, também ele tem mostrado que, sob o fundamento de conter o surto inflacionário, ele resistiu algumas pressões para tomar algumas medidas drásticas, principalmente relacionadas com o aumento da taxa de juros, com um freio enorme em determinados níveis de investimento e que poderia trazer um retrocesso, uma recessão, um desaquecimento da economia, atingindo o nível de renda de emprego e, muitas vezes, sem debelar o processo inflacionário. De modo que eu acho que o governo está atuando com competência em conciliar e mostrar à sociedade que ele não vai abrir mão de sua luta contra a inflação, mas mostrando também que ele tem preocupação com o nível de crescimento e com a geração de renda de emprego. Eu concordo com Vossa Excelência com as preocupações demonstradas com o problema de câmbio e com os resultados mesmo da balança comercial, em que nós estamos tendo um grande superávit em decorrência da exportação de commodities, de alimentos, e começamos a ter dificuldades na área de exportação mais reduzidas dos manufaturados e de uma maior importação de produtos que estão atingindo grande parte do setor industrial brasileiro, principalmente aqueles com grande possibilidade de geração de emprego. Agora, eu entendo que nós não podemos sair do nível do câmbio flutuante. Nós temos que atacar essa situação tentando reduzir o custo Brasil, que é muito elevado. E, por isso, algumas políticas anunciadas pelo governo, principalmente desoneração de folha, têm que ser feitas com muita brevidade. Desoneração, substituição, ou seja, criar estímulos que desonerem o custo Brasil na exportação. Nós estamos hoje com a carga tributária grande ainda na exportação, que ainda não atinge o produto exportador, atinge os insumos que são adotados para a fabricação desse produto, fazendo que nossos produtos fiquem pouco competitivos. Agora, o problema que nós temos hoje em relação ao custo Brasil é motivado, entendo eu, e que afeta o câmbio pela taxa de juros. Esses juros, nos termos elevados, um dos mais elevados do mundo, promove a entrada aqui a curto prazo e com grande intensidade de um capital especulativo que valoriza o real e que traz dificuldades para a nossa exportação, facilitando a importação, principalmente na área industrial. De modo que eu quero dizer a Vossa Excelência, eu entendo que o governo está atuando com muita competência na área econômica e financeira, conciliando uma política de combate à inflação, mantendo os níveis de crescimento. Agora, que precisa olhar, principalmente, reduzir o custo Brasil, olhar com muito vigor esse problema da taxa de juros. Eu entendo que a taxa de juros, senador, ela hoje, por cada ponto, ela representa uma despesa de 10 bilhões nas contas públicas, e não tem esse efeito, da taxa Selic, e não tem esse efeito anunciado sobre a taxa de juros final. E é um grande estímulo para a entrada do capital especulativo, que tem grandes reflexos sobre o fortalecimento do real. Muito obrigado à parte, Vossa Excelência.
Senador Suplicy. Senador Francisco Dornelles, tal como o senador Cristóvão Buarque, eu iria fazê-lo na minha hora, mas como Vossa Excelência, inclusive como senador pelo Rio de Janeiro, aqui registrou cumprimentando Merval Pereira por sua eleição para a Academia Brasileira de Letras, em substituição ao Moacir Sclear, que faleceu ainda recentemente, e ele vai assumir a cadeira. Eu quero muito cumprimentar e me juntar ao cumprimento de Vossa Excelência e homenagem a este jornalista de tamanha qualidade, Prêmio US de Jornalismo, e que autor de inúmeros livros como A Segunda Guerra, A Sucessão de Geisel, O Lulismo no Poder e outros, e certamente como um jornalista de O Globo, comentarista da CBN, da Globo News, sempre tem dado contribuições muito significativas e, portanto, quero me associar ao cumprimento que Vossa Excelência aqui registrou.
Muito obrigado, senador Suplicy. Eu realmente, como senador do Rio de Janeiro, considero que o Estado ficou extremamente honrado com a entrada do Merval Macedo, da Academia Brasileira de Letras, e realmente do Merval Pereira na Academia Brasileira de Letras, e que vai ser realmente um nome que vai engrandecer e honrar essa academia. Muito obrigado.